Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje temos aforismos, poesia, lançamentos e o resgate de um romance feminista de 1922. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente abre o programa com a dica de leitura da Mayra Cunha, Enervadas, de Cris Antamé.
Clube do Livro. Olá, a dica de hoje é um livro de uma escritora brasileira chamada Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, que assinava sob o pseudônimo de Madame Chrysanthème. Seu livro Enervadas, publicado em 1922, faz uma crítica à vida entediante da mulher dos anos 20, período em que o sexo feminino estava destinado a ocupar apenas as funções de esposa, dona de casa e mãe. Sua produção era marcada pelo discurso feminista e estudos sobre a sociedade brasileira. Chrysanthème publicou mais de 15 livros em diversos gêneros literários e colaborou regularmente em jornais. No início do século XX, foi silenciada pelo cânone, principalmente o cânone modernista. O periódico onde publicava seus textos foi lançado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna de 1922, no qual ela se posicionou criticamente ao movimento. O conservadorismo de costumes, em especial do modernismo paulista, e seu viés literário sexualmente reprimido, colaboraram para que sua obra fosse ainda mais ignorada. Numa época em que as brasileiras não tinham sequer direito ao voto, o romance contava a história de mulheres insubmissas e modernas, que se recusavam a se encaixar nos papéis tradicionais. Mulher de espírito rebelde, a protagonista, Lúcia, é diagnosticada por um médico como uma mulher enervada. A ânsia de gozar a vida, amar exaltadamente, se aborrecer e se entediar com o que outrora lhe deu prazer, seriam sintomas de uma moléstia que lhe causaria tormento e atropelo de pensamentos, o que hoje chamaríamos facilmente de histeria. A partir deste diagnóstico, Lúcia resolve escrever um diário para provar ao médico que ele não entende nada de moléstias femininas, falando de si mesma e de suas amigas, que considera também sofrerem da mesma enfermidade. Lúcia se descreve como uma jovem esbelta, alta, de olhos perversos, que anseia ser admirada, desejada e de sentir bem nos lábios todo o sabor gostoso da vida. Laura, separada de um marido simplório e corrupto, tem diferentes conquistas amorosas a cada semana. Maria Helena, lésbica, insinuante e sedutora de muitos amores, detesta os homens e já usava calças compridas em 1918. Madalena, linda mulher, viciada em morfina e cocaína, intitulava-se bolchevista feroz. E Margarida, mãe de 3 filhos e esposa de um industrial, era uma amiga muito fiel. Essa relação de amizade feminina traz um ar descontraído e atual ao livro, de narrativa fluida e divertida. Lúcia entende que, ao diagnosticá-la como enervada, o doutor está implicitamente condenando a sua liberdade sexual, considerada imprópria para uma mulher. E se a medicina desaprova sua libido, a sociedade tampouco seria diferente. Pelos olhos da protagonista, acompanhamos a vida mundana da elite carioca durante a Belle Époque, sua sociedade patriarcal e as diversas maneiras como as mulheres da época lidavam com as convenções sociais. A influência francesa está presente nos vocabulários, nas vestes e no comportamento dos seus personagens. Lúcia casa por impulso com Júlio, funcionário público que ela julgou, com o tempo, ser um exímio dançarino, mas um marido enfadonho. Separa-se, se apaixona por um padre, vive inúmeros casos de adultério e começa a abusar da morfina por influência de Madalena. Passa a ter como amante o advogado Roberto Toledo, que exerce um domínio sobre ela e muda sua personalidade. Lúcia tenta se adequar à sociedade de sua época, não ser uma mulher enervada, e esse desejo só aumenta quando Roberto promete casar-se com ela assim que Júlio falecer. Em 1918, o divórcio no Brasil permitia apenas a separação de corpos e uma segunda união não era possível enquanto o primeiro cônjuge fosse vivo. Ela acredita então em Roberto, que lhe diz que a cura para tal enervação estaria na monotonia do amor romântico entre um homem e uma mulher. O livro de Chrysanthème não poupa o leitor da sensualidade, do erotismo, do escândalo e dos envolvimentos profanos e transgressores de sua protagonista e de suas amigas. A obra argumenta a favor de Lúcia e ressalta que ela não é exatamente vítima de uma doença, mas sim do desejo por prazer e por amor, ao qual a sociedade enxerga como um tabu condenável. Desconhecida na literatura brasileira, Chrysanthème teve este livro publicado pela editora Carambaia em 2019, após localizarem um único exemplar da publicação no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Uma leitura recomendada para os tempos de hoje, em pleno século XXI, ainda repleto de conservadorismo e submissão das mulheres às regras patriarcais e impedidas de viverem como quiserem. Até a próxima!
Você encontra Enervadas de Chrysanthème, publicado pela editora Carambaia, tanto na versão digital quanto na impressa, nas livrarias e portais de livros. Em destaque agora o lançamento de um romance histórico que recria a dramática ascensão da AIDS no Brasil, Sangue Neon, de Marcelo Henrique Silva, publicado pelo grupo Alta Books. Entre Figuras da Noite, Remédios Contramandeados, Lares Suburbanos e Quartos de Hospital, Sangue Neon tece um mosaico da epidemia que redefiniu uma era. O Marcelo fala mais desse livro pra gente.
Olá, Anderson, tudo bem? Eu sou Marcelo Henrique Silva, autor do livro Sangue Neon, vencedor do Prêmio Alta Literatura na categoria Autor Estreante. Baseado em personagens e eventos reais, Sangue Neon se passa entre os anos 70 e 90, durante o período da chegada da epidemia de HIV e AIDS no Brasil e de profundas mudanças na saúde do país. A história acompanha a trajetória de diferentes personagens, cujos caminhos se cruzam no contexto de luta contra a discriminação e em favor da busca de dignidade, liberdade e o direito à vida. Pessoas comuns que ajudaram a transformar a saúde pública brasileira, como uma travesti nordestina que monta o primeiro centro de acolhimento a pacientes com HIV do país. Um grupo de comissários de bordo que inicia um esquema de contrabando de medicamentos através dos aeroportos. E profissionais de saúde, com o sonho impossível de criar um novo sistema público, o maior que o mundo já havia visto. O livro está em pré-venda e disponível na Amazon. É só buscar por Sangue Neon. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, @marcelohenriques no final. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do programa Autores e Livros.
Eu falo agora da escritora e ativista Maria Tereza Horta, que faleceu no dia 4 de fevereiro, aos 87 anos. Nascida em Lisboa, Maria Tereza sempre mostrou interesse pela escrita. Cursou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi a primeira mulher a exercer funções dirigentes no cineclubismo em Portugal. Em 1960, estreou sua primeira obra de poesia, Espelho Inicial. Ao longo da sua jornada, ela encontrou nos movimentos feministas e, junto de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, formaram as Três Marias. Lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, uma denúncia à guerra colonial, à violência fascista, à imigração e à opressão contra mulheres. O livro, publicado em 1972, foi banido pela ditadura e ainda levou as Marias a julgamento. Mas anos depois, se tornou um marco para a história do feminismo e da luta pela liberdade. Em dezembro de 2024, Maria Tereza foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras de todo o mundo, segundo a BBC. Ao longo da sua carreira, ela conquistou diferentes prêmios, frutos de suas obras. Maria deixa um legado importante para a literatura portuguesa com as suas obras, que marcaram a história. E chegou a hora da entrevista da semana. Hoje, a gente conversa com o filósofo Fernando Moraes sobre o livro A Alma Secreta das Palavras, 777 Sacadas para Viver Melhor a Vida e os Bons Afetos.
Entrevista.
Fernando Moraes compartilha 777 pílulas filosóficas e poéticas em novo livro. É A Alma Secreta das Palavras, obra que exalta a magnitude dos sentimentos humanos por meio de frases curtas que acolhem sem julgamentos. E é com o Fernando Moraes que a gente conversa aqui agora no Autores e Livros. Fernando, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite, esse espaço tão importante para falar de literatura, né? Em especial de literatura nacional, de autor nacional. Estou muito feliz, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço a sua participação e eu começo esse nosso bate-papo comentando o seguinte: as palavras têm poder e as palavras também têm alma. Fala um pouquinho dessa alma das palavras, essa alma secreta que você colocou no livro e que, como a apresentação do Clóvis de Barros diz, no momento que o livro se expande e vai embora, ela deixa de ser um pouco secreta, né?
É verdade, vai se revelando de acordo com a historicidade, com a vida das pessoas, né? Eu sempre gostei muito dessa expressão secreta, alma secreta. Sempre achei um jardim secreto. Você sabe, antes foi muito interessante, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha esse título, tinha um outro título. E eu sonhei com esse título, A Alma Secreta das Palavras. Não sei, também tem um pouco a ver com a minha história de vida, né? Eu fui criado com uma avó centenária, com muito afeto, muita educação para os afetos. Ela sempre dizia assim para mim: filho, a palavra tem poder, como você iniciou a sua fala, mas além do poder, ela tem alma, ela tem vida. Então, cuidado como você a desfere. Sempre ficou isso muito na minha mente, sabe? Então, é um livro de frases, né, curtas, mas com profundas reflexões, compreendendo que a nossa vida, né, de acordo com as nossas estações de vivências, a gente vai trazendo essa relação com o mundo com as coisas, o tempo. Então, eu sempre pensei muito em cada aforismo, em cada frase, essa significante social de trazer afeto, de trazer uma reflexão existencial, de viver no meio e não viver do meio. Então, além de muito poder que a palavra tem, ela também tem muita alma, ela tem muito sentimento, ela tem, como disse o próprio Spinoza, né, que nós somos feitos de bons afetos e maus afetos, e eles se revelam também em palavra. Então, o que hoje eu digo, o meu repertório emocional, o meu repertório de afeto, ele maltrata ou ele cuida das pessoas? Então, o livro vai todo roteirizado por essa máxima de sentimentos.
E como é que foi trabalhar a filosofia nesses aforismos? A grande maioria deles são curtos, ali no máximo ali 3, 4 linhas, alguns um pouquinho mais, outros geralmente menos.
Sim.
Como é que foi trabalhar vários conceitos filosóficos que a gente vê no, na leitura dessa forma?
Olha, é um desafio, né? Assim, até porque, por todo o respeito que eu tenho à filosofia, não só por ser filósofo, mas também por todos aqueles que produzem, fazem filosofia pelo mundo afora. Mas eu gosto muito de uma linguagem da filosofia que talvez o grande, né, genial e brasileiro, professor Mário Sérgio Cortella, ele reinaugura isso no Brasil há quase 30 anos atrás. É assim, essa beleza do cotidiano, sabe? De revelar através de olhares, de compreender que as nossas diferenças não podem servir para nos diminuir, né? Mas sim para nos engrandecer. Então, quando eu trago aspectos da filosofia, da poesia, porque são duas áreas que eu faço muita reflexão, não é junção, eu não faço. Tem muita gente que fala assim: ah, Fernando, você faz essa junção de filosofia com poesia. Não, cada uma tem a sua abordagem, elas até andam juntas em muitas vezes, mas com todo o respeito que a filosofia, a poesia tem, eu tento sempre trazer aquilo que me inquieta, que a filosofia me proporciona, né? O espanto, a pergunta, o querer aprender. E também trago acolhida, eu trago esse sentimento de pertença, esse sentimento de alteridade que a poesia também é capaz de fazer. Então, sem ser simplista, porque a filosofia não requer, né, esse conceito, mas também trazendo uma linguagem simples, e qualquer pessoa possa compreender, possa ler aquela frase e aquilo dialogar com ela de acordo com a vivência dela, com os olhares da vida dela, com a visão de mundo dela.
O livro está organizado em 3 grandes partes. Como é que é essa organização?
Eu fiz, na verdade, foi uma conversa com o meu editor. Eu tinha mandado o meu texto original, tinha mais de 1.500 aforismos que eu escrevi ao longo aí de um ano e meio, mais ou menos. E aí, na conversa com o meu editor, ele falou: Fernando, vamos dividir o livro? Porque possivelmente eu posso fazer uma edição nova sobre o livro, uma parte 2, alguma coisa assim. E aí eu já tinha feito uma divisão de capítulos.
Uhum.
E aí nessa conversa com o editor, eles falaram: vamos dividir isso de uma forma mais... Do que você gosta muito de falar nos seus aforismos, cotidiano, beleza, vida, e também dessa coisa do amor que nunca acaba, que é uma frase que eu adoro. Em especial quando eu falo, e disse há pouco, não é redundante, viu Anderson, da minha avó.
Uhum.
Eu venho de uma historicidade de muita vulnerabilidade social, casa de aluguel, minha mãe sozinha criando a gente, depois a minha avó vem ajudar. Então essa relação de afetividade, essa relação, o dia o mundo lá fora está caindo, o dia o oficial de justiça está à porta em função de aluguel atrasado, mas dentro de casa era eu te amo, eu te vejo, é o salabona africano, né? Você é importante para mim. Então eu trago tudo isso nos capítulos, né? A divisão do livro toda em função disso, para que através da observação do cotidiano, das belezas e delicadezas da vida e desse amor que nunca acaba, possa nortear toda a reflexão do livro.
Eu quero ilustrar a nossa conversa aqui com dois aforismos que eu separei.
Que legal.
Que são muito profundos. Eu recomendo ao leitor, ao ouvinte, que leia devagarinho. De preferência, um a um, no máximo dois a dois, para você poder refletir. A minha primeira ilustração é o aforismo 294. Largos silêncios são prenúncios do fim. Imediatamente eu já pensei em relacionamentos quando um casal, ou quando pai e filho, pai, mãe e filhos, quando param de conversar, quando surgem esses largos silêncios, aqueles momentos onde você às vezes até conversa, mas não fala nada, geralmente ali tem um problema. Não quer dizer necessariamente um fim, né? Mas um fim talvez daquele problema para a gente começar de novo. É por aí?
É por aí, Anderson, exatamente. Eu fico até feliz, a hora que você começou a ler o aforismo, né, e dar a sua interpretação, eu como autor, eu tenho uma coisa na minha cabeça que uma vez eu conversando com o Frei Beto, ele me disse, eu nunca esqueci, ele diz assim: Fernando, o livro, para nós escritores, uma vez que a gente publica, ele já não mais nos pertence. Ele pertence a quem lê, ao leitor, né? E vê a sua interpretação, que eu fiquei tão emocionado, porque é exatamente isso. É o que eu pensei e você conseguiu trazer por um olhar muito seu, muito de perceber a vida. Então, esse silêncio, né, que muitas vezes... Porque há bons silêncios, né, Anderson? E há maus silêncios, né? Há bons silêncios e maus silêncios. Mas quando o silêncio se prolonga na convivência, onde um casal já não se dialoga mais, não conversa, é porque já o fim já é próximo, né? E por que não antecipar o sofrimento, né? Por que não, se tiver como resgatar ainda, através da conversa, através da história de vida deles, mas isso não vale só para relacionamentos de casais, mas também para pais e filhos, para relacionamento de trabalho, enfim. Então, fico muito feliz de ver quando o leitor ele faz essa captação da leitura e traz para a sua interpretação.
E o meu segundo destaque, ele conversou muito comigo na minha história pessoal, que é o 584. Não foi um olhar, e sim um convite para uma festa no meu coração. O meu casamento vai começar há 23 anos atrás, a partir de um olhar.
E aí, que sensacional.
E aí, quando eu li esse texto aqui, eu lembrei disso. Realmente, muitas vezes o olhar, ele já vai lá dentro do coração. Parabéns por esses escritos.
Ah, obrigado, Anderson. Obrigado. Eu fico feliz mesmo. E é exatamente isso. Aqui já tem um pouco de poesia, né?
Uhum.
Essa reflexão que eu faço da poesia e que com a filosofia. Os meus amigos filósofos ficam bravos comigo, os mais classistas, né? E os meus amigos poetas, porque eu também sou poeta, também ficam bravos comigo, né? Por eu achar que eu faço essa misturança aí. Mas, na verdade, eu nunca, como eu disse há pouco, não é a minha intenção. A filosofia tem o papel dela na reflexão, de essa relação com o mundo, com o tempo e com a gente mesmo. E a poesia não, a poesia é um sair do mundo. é um ver diferente. É ver beleza onde todo mundo só tá achincalhando, só tá ali tumultuando. É uma espécie de transmutação. É o que o Manuel de Barros tão perfeitamente escreveu, que é transver o mundo. A gente precisa transver. Então, isso está muito dentro de mim.
Muito bem, muito bem. Para a gente fechar o nosso bate-papo, Fernando, você falou que escreveu mais de 1.000 e tantos aforismos, né? Que eles foram divididos ali. Imagino que deva vir um segundo livro em breve, em algum momento. Mas eu queria perguntar sobre o número 777.
Sim.
Como é que você e o editor chegaram a esse número?
Isso é muito cabalístico, né?
Uhum.
Eu adorei quando o editor... Na verdade, foi o editor que me deu essa ideia. O Magno, também escritor, queridíssimo. E ele veio com essa consideração. Eu falei, Magno, eu acho maravilhoso. Primeiro que eu adoro também o número 7. Tem tantas representações, né, Anderson?
Uhum,
não
muitas,
só nas
muitas.
Religiões... Nas religiões, mas também se você tem isso na filosofia, você tem isso nas filosofias ocidentais, na numerologia, né? O 7, sorte, oportunidade, no cristianismo, o 7 como número da criação, né? Fez o mundo em 7 dias. Então, eu gosto muito disso. E tantos outros significados bonitos, né? Respeito, solidariedade. Então, a gente trouxe... Caiu muito bem com o texto, com a condução das palavras, né? Eu acho que também revelou um pouco da alma secreta das palavras. Então, foi muito assertivo esse subtítulo, né? 777, estacadas também é um termo que a gente usou, porque aforismo, falar aforismos, tem gente que muitas vezes vai demorar um pouco para compreender, né? Vai ter que dar uma lida, o que que é. E eu queria que esse livro fosse acessado por todo mundo. Então, uma linguagem também jovem, né? 777 sacadas para viver melhor a vida e os bons afetos. Eu fiquei muito feliz com isso.
Muito bem, então. Fernando Moraes, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. E deixo o convite. Volte de novo para a gente poder continuar batendo papo e conversando sobre filosofia, sobre poesia, sobre o mundo.
Ah, que bom, Anderson. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho inoculante, né? De inocular o livro, a leitura, para a gente esperançar dias melhores. Muito obrigado.
Publicado pela Citadel, A Alma Secreta das Palavras, de Fernando Moraes, está disponível nas livrarias e portais de livros no formato impresso e digital. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras da poetisa piauiense Eva Leite. Nossa homenageada de hoje, além de escritora, é artista plástica e autora de 4 livros. Momentos e Desejos, Minha Vida Tem Rodas, Meus Sonhos Têm Asas, Cores e Rimas e ainda Fragmentos da Flor, de onde selecionei os poemas dessa edição. Trata-se de uma obra autobiográfica, ilustrada pela própria autora. Nele encontramos versos que tratam do universo feminino. Eu sou mulher, tenho em mim muitas lágrimas. Umas partem como barcos, outras ficam como cais. Umas lavam os desejos, outras regam os teus beijos. Eu tenho, sim, muitas lágrimas. Umas estão presas no pensamento, outras são só um momento. Umas tão rasas quanto o riso, outras tão profundas quanto o sentimento. Eu tenho aqui muitas lágrimas, umas que vêm como chuva, outras que vão como vento. Para Eva Leite, a poesia minimiza a dor e serve de instrumento para transmitir luz, afeto e abrigo nesse planeta tão cheio de escuridão. Exemplo dessa exaltação ao fazer poético encontramos nos seguintes versos. Passos leves, poesia, minha luz, minha marca e direção. Que haja poesia sempre, ao dormir, ao acordar, em todo o meu caminhar. Que haja poesia para eu sonhar, letras para me encantar, rimas para declamar.
tetraplégica desde os 20 anos de idade, vítima de um acidente automobilístico, Eva Leite escreve Pinta com a Boca. E para encerrar nossa homenagem a essa notável piauiense, ouça agora um poema que tenta desvendar o sentido da própria existência. A vida é uma aventura, às vezes tristeza, outras vezes doçura. Às vezes alegria, outras vezes loucura. Às vezes poesia, outras vezes brandura. O importante é saber que nada é eterno, nem tudo dura. Portanto, vivamos o hoje, indo fundo, aproveitando sempre, como se fosse o último dia do mundo, ou o primeiro. Na música, quem também abordou a temática foi Gonzaguinha, ao compor O que é o que é?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei, eu sei.
Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé.
E com encantos diversos, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.